Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste segundo episódio da temporada, intitulado Olhares Modernos, convidamos a professora e historiadora da arte, Vera Siqueira, para colocar em questão como as ideias sobre a arte moderna encontraram expressão na obra de diferentes artistas visuais, renovando as formas artísticas, explorando as relações com o universo da cultura popular, da marginalidade social, da religião e da natureza. Vera Beatriz Siqueira é historiadora da arte. Trabalha como docente e pesquisadora no Instituto de Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Publicou uma série de livros e artigos sobre arte moderna no Brasil. Seu livro mais recente é A Arte no Brasil, Anos 20 a Anos 40, lançado em 2021.
Ciência para Ouvir.
Bom, olá a todas e todos. Esse podcast ele vai discutir o modernismo brasileiro e a sua relação muito particular com o que a gente chama, né, de cultura popular. Para isso, a gente vai começar discutindo como se forjou a ideia geral do modernismo brasileiro em relação à Semana de Arte Moderna de 1922. Né? Então, como é que essa semana foi sendo entendida como marco de origem desse movimento, para depois a gente pensar como esse movimento se relaciona com a questão da cultura popular. A Semana de Arte Moderna, de 1922, né, ela é considerada o marco originário do movimento modernista no Brasil por uma vertente bastante ampla da historiografia da arte e da cultura, né, especialmente também da literatura. Na realidade, o evento em si, Semana de Arte Moderna, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, com 3 apresentações públicas de música e literatura e uma exposição. O evento participava das comemorações em São Paulo do Centenário da Independência. Outros eventos também em São Paulo, que a gente poderia mencionar aqui, que também integravam essas efemérides do centenário, foram a inauguração do Monumento à Independência do Brasil, às margens do Riacho do Ipiranga, e a nova ornamentação do saguão e do salão de honra do Museu do Ipiranga, que ficava em frente, né? Quer dizer, o Monumento à Independência ficava em frente, no eixo dos jardins, né, do Museu do Ipiranga. No Rio de Janeiro, que era a capital da República, né, na época, o maior evento comemorativo foi a Exposição Internacional, que ficou montada por 10 meses na região que tinha sido recém-aterrada com material do desmonte do Morro do Castelo, ali no lugar que hoje a gente chamaria, né, assim, de Avenida Beira-Mar, naquela região ali. Curiosamente, todos esses fatos, né, a inauguração do monumento, a nova ornamentação do Museu do Ipiranga e a própria Exposição Internacional, que foi grandiosa na época, todos esses fatos, que tiveram imensa importância na época da sua realização, foram perdendo interesse com o tempo e se tornaram conhecidos basicamente por poucos estudiosos. Ao contrário, a Semana de Arte Moderna viveu o oposto. Como o evento foi muito curto, foi circunscrito, na verdade, às elites culturais e econômicas paulistas. Eles cobravam ingresso para as apresentações e um preço até bastante caro. Foi divulgada pelos poucos veículos dedicados ao assunto, pelos poucos jornais da capital de São Paulo. Mas, com o passar dos anos, foi crescendo em termos de relevância cultural e se tornou um fato histórico meio incontornável. E, inclusive, se converteu nesse mito de origem de uma arte moderna a nível nacional, né? Não especificamente de São Paulo, mas a nível nacional. Talvez fosse bom a gente entender como isso foi se processando, né? Como a Semana de Arte Moderna passou, de fato, a mito. A semana foi realizada com apoio direto do governo de São Paulo e encampada pelas elites de São Paulo também. Gente como Paulo Prado, por exemplo, né, latifundiário, grande comerciante de café, ou o riquíssimo deputado e empresário José Freitas Vale, ou ainda o próprio presidente do Estado, né, como era chamado, Washington Luiz, na época. Todos eles estavam entre os que deram não apenas apoio logístico, mas também apoio financeiro à semana. Ela só pôde ser realizada, especialmente no Teatro Municipal, com esse apoio da burguesia ilustrada de São Paulo, que vinha de uma tradição rural, né, basicamente de cafeicultores, mas que nutria sonhos de modernização. A organização do evento Semana de Arte Moderna atendia, antes de tudo, ao sonho dessas elites por um Estado rico e moderno, uma capital comparável às grandes metrópoles e pela própria direção do processo de modernização nacional. A ideia da Semana de Arte Moderna, segundo contam, nasceu numa reunião de artistas intelectuais progressistas na casa do Paulo Prado, de quem eu já falei, quando a sua mulher, Marinette, sugeriu, quando eles disseram que eles queriam se reunir e fazer um evento, e ela sugeriu que se fizesse algo como nos festivais de Deauville, na França, reunindo moda, exposições, concertos. Ela foi pensada, então, como um evento social e mundano, bastante mundano. A semana reuniu concertos musicais, aí o destaque foi a apresentação de Villa-Lobos, né, um músico já consagrado e o único artista que recebeu cachê nessa semana, apresentações literárias, e nesse campo o grande nome era Graça Aranha, né, o Oswald de Andrade até brincava que sem ele eles não conseguiriam se apresentar nem numa cantina do Brás, que dirá no Teatro Municipal, palestras e exposições de arte e arquitetura. Entre os artistas estavam os escultores Vítor Brecheret e Willem Harberg e os pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, John Grass, Zina Aita, Ian de Almeida Prado, Alberto Martins Ribeiro e Ferrinhac. Na verdade, Ferrinhac é Inácio da Costa Ferreira, era um ilustrador que assinava com esse nome. Como a gente pode ver, apenas pela enumeração desses nomes, a conversão da semana em mito de origem do modernismo envolveu também um processo de depuração, né? Até a formação de um grupo mais restrito de intelectuais que ficaram na direção do movimento. Alguns participantes foram esquecidos ou completamente desvalorizados. O Ferrinhac, por exemplo, em 1925, entrou para a polícia e abandonou as artes. A Zina Aita retornou para a Itália, né, que era sua terra natal, em 1927, e passou a se dedicar à realização de painéis, afrescos e projetos de decoração de interior. Martins Ribeiro é mencionado na história da arte brasileira quase que exclusivamente por ter participado da Semana de Arte Moderna. Ninguém fala dele em outro momento. John Grass notabilizou-se por sua atuação, a partir de 1923, como decorador de interiores. Ele hoje é considerado um dos grandes responsáveis pela introdução do Art Deco no país. Embora sua obra pictórica, né, que ele continuou realizando, apresente instantes de diálogo muito direto com os temas e as questões do movimento moderno brasileiro. É, chegou até à abstração, mas ele não é conhecido por essa obra, e sim pela sua atuação como decorador. Ian de Almeida Prado participou, inclusive, das revistas modernistas, né? A Klaxon e a Revista de Antropofagia. Mas, como ele divergiu muito fortemente de Oswald de Andrade, afastou-se do movimento, né? E se tornou conhecido mais como historiador, né? Um autor de livros como Os Primeiros Povoadores do Brasil, que ele publica em 1935, e também como colecionador de Brasiliana. O Willem Harberg era um artista alemão que morou em São Paulo entre 1921 e 1925. Hoje é conhecido basicamente por duas obras, um desenho e uma escultura, que pertencem à coleção de Mário de Andrade, né, que hoje está no IEB da USP, né, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Os próprios Di Cavalcanti e Vicente do Rego Monteiro, que se tornaram nomes importantes, né, no modernismo brasileiro, que todos conhecem, ocupavam nesse início dos anos 20 uma posição mais lateral. Anita Malfatti se tornou, pelo menos até 1924, a figura central do nosso modernismo. Isso significava que, nesse processo de depuração, ia se escolhendo uma certa tendência artística, uma certa concepção de modernidade visual, em detrimento de outras. E isso foi uma das grandes fontes de críticas à Semana de Arte Moderna. Todo mundo dizia, né, historiadores e críticos, né, mais recentes, inclusive, dizia como que ela ignorou ou menosprezou diversas contribuições de artistas que, naquele momento, e já desde o final do século XIX, em diferentes partes do Brasil, apostavam em outras concepções de modernidade. Eu poderia aqui mencionar alguns artistas, né, vários, aliás, né, de diferentes partes do Brasil, que incluíam o debate com as conquistas plásticas modernas europeias, né, nas suas obras. Né, sei lá, Teodoro Braga, no Pará, José Magalhães, na Bahia, Pedro Weingarten, no Rio Grande do Sul, Goethe, no Rio de Janeiro, ou mesmo artistas que produziam suas obras nas franjas da academia, assim, no limite da arte acadêmica, como Visconti ou Castagneto. Né, todos eles já incorporavam uma discussão com a questão da modernidade. E também poderia mencionar outras manifestações artísticas, né, como as artes gráficas, a caricatura, o design, a arquitetura, todas elas também trazendo esse debate com o que seria, né, uma determinada concepção de moderno. Tudo isso para mostrar que a questão do moderno era central para diversos outros artistas e intelectuais de diversas outras tendências. Essa mesma depuração que a gente está falando aqui mostra talvez a pior faceta da Semana de Arte Moderna, em termos do que ela pode ter legado para a nossa cultura, a sua autorrepresentação como síntese e direção da modernidade nacional. Combinando isso, essa ideia de que ela se entendia como totalizante, né, como ela incluísse todo o modernismo brasileiro, combinando isso com a ideia de vanguarda, ou seja, realização de um grupo de artistas que está à frente do seu tempo e, portanto, estão dispensados do juízo crítico, né, ou do teste da história, né, porque, na verdade, se o público não a entende, é porque não está preparado para entendê-lo, né? Combinando então essa ideia de síntese nacional do movimento e a ideia de vanguarda, foi se criando um mito acachapante, que é esse mito da Semana de Arte Moderna e do modernismo, que nos tornou refém, né, reféns dessa narrativa construída pelos próprios modernistas, né? E aí o papel de Mário de Andrade e Oswald de Andrade é muito grande, né, porque eles tinham um discurso de grande apelo retórico. Para tentar sair dessa perspectiva, o que eu proponho fazer aqui com vocês nesse podcast é apresentar, a partir de agora, um percurso histórico outro, que revele outros olhares, outras perspectivas modernas. É claro que vai ter que ser um percurso curto, né, no qual eu vou destacar uma questão que me parece essencial para compreender as especificidades e, eu diria, os melhores momentos do nosso modernismo, né, e para desmontar esse mito aí da Semana de 22, que diz respeito justamente à relação desse movimento modernista com as ideias de primitivo e popular.
Para trazer aos ouvintes um pouco da ambiência da capital paulista na época da realização da Semana de Arte Moderna, Vera Beatriz Siqueira selecionou trechos de artigo do jornal Correio Paulistano, de 7 de fevereiro de 1922, que consta da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. O artigo, assinado por Helios, pseudônimo de Menotti Delpicchia, anuncia o evento como uma realização dos endiabrados futuristas de São Paulo. O artigo discorre sobre a semana a ser aberta em poucos dias como um acontecimento histórico na vida literária do país, mas também como um grande evento social, o maior acontecimento mundano da temporada. Esse artigo mostra como a Semana de Arte Moderna foi concebida e realizada como um evento que era entre o intelectual e o social, contando com o apoio das elites paulistas de recorte rural e com desejo de modernização, além do próprio governo do estado de São Paulo. O próprio articulista louva o que ele chama de aliança entre o escol social paulista e o escol mental, que seria um gesto necessário e bem-vindo para a afirmação da alta cultura paulista e sua afirmação em termos nacionais.
Bom, no início dos anos 20, pouco tempo depois da Semana de Arte Moderna, a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral estavam ambas em Paris. A Anita Malfatti havia conquistado uma bolsa de estudos do governo de São Paulo. Tarsila estava em Paris porque ela ia e vinha de Paris, na verdade, desde criança, né? Ela era de uma família de posse, uma família bastante tradicional paulista. Anita, como já vimos, havia se tornado a figura central do movimento modernista paulista, né, a partir de 1922. As obras que ela tinha exposto, né, na Semana de Arte Moderna são, na realidade, aquelas que todos nós pensamos quando a gente fala em Anita Malfatti, né? A Boba, O Homem Amarelo, A Estudante Russa, O Farol e tantas outras dessas obras que ela produziu quando ela estava estudando em Nova York, no ateliê livre do Homer Boss. Tarsila, por sua vez, não tinha produzido ainda, né, nesse período, logo elas vão para lá, que elas chegam lá em Paris, 1923, ela não havia produzido ainda as telas que a gente identifica como Tarsila, né? As suas obras mais características, digamos assim. Apesar de já ter se aproximado do grupo de Anitta e Mário e Oswald de Andrade, né, em São Paulo, porque ela chega em São Paulo em 1920, acho que em 22 mesmo, ou 23, agora não saberia dizer exatamente, mas pouco tempo depois da semana, entendeu? Assim, ela chega em São Paulo, voltando da França, pouco tempo depois da semana, depois ela retorna à França, e aí a Anitta estava também na França nesse mesmo período. Na capital francesa, o ambiente artístico era marcado, desde a década de 10, pelo interesse na questão do primitivismo. Todo o debate moderno passava por um interesse muito grande nessa questão do primitivo ou do primitivismo. O primitivismo, ele participa de uma vasta corrente antipositivista e anti-intelectualista que tomou conta da Europa desde os anos 10, repousando numa reivindicação crítica de liberação das normas, né? As normas estilísticas, as normas morais, as normas mentais, né? O primitivo moderno é, na verdade, a encarnação desse outro da civilização ocidental, que é capaz de contestar os modos de pensamento e de ação do homem europeu. Ele podia ser encontrado em umas civilizações distantes, né, assim, sei lá, nas tribos africanas, ou distantes no tempo, né, assim, nas chamadas civilizações primitivas, mas também podia ser encontrado em figuras modernas, figuras que viviam naquele mundo moderno, capazes de atuar como marginais, ou como os franceses gostavam de chamar, de primitivos do interior, que seriam, por exemplo, os camponeses, as crianças, os doentes mentais, as mulheres, né, seriam pessoas capazes de transgredir essas normas também. Então, para as duas artistas brasileiras que chegam a Paris, né, a partir de 1923, o primitivismo era uma espécie de cobrança cultural e uma dupla obrigação de origem. Elas eram mulheres e não ocidentais, né, advindas de uma cultura não ocidentais. Então, assim, era meio que cobrado delas que se aproximassem desse primitivismo. Anitta, ela queria fugir conscientemente dessa imposição. Preferiu, quando muito, um elo distante com o chamado primitivismo clássico dos artistas dos primórdios do Renascimento e se aproximou de artistas franceses que buscavam a relação com esse classicismo, né? Tanto em termos de temas quanto em termos formais, né? Antigos fauvistas, pintores simbolistas, etc. O que a gente pode ver nas inúmeras pinturas, né? Paisagens, cenas de interior que ela fez na França. Já sua amiga Tarsila decidiu também, de modo muito consciente, ocupar esse lugar cultural. Ela resolveu pintar temas brasileiros num estilo que combinava a estética pós-cubista com a aparência primitivista. Como ela tinha dinheiro e frequentava os círculos de artistas intelectuais modernos em Paris, investiu para tornar a sua primeira individual na capital francesa um sucesso retumbante. Ela escolheu a Galeria Percier, né, que era um centro nobre do mercado de arte parisiense. O catálogo teve o prefácio assinado pelo poeta francês Blaise Andrade, quem era amiga. As molduras foram encomendadas a um celebrado moldureiro parisiense chamado Pierre Legrand, que era conhecido por usar materiais exóticos nas suas molduras e por cobrar preços proibitivos, né, assim, exorbitantes. Mas o que mais chamou a atenção do público e da crítica foi a presença em telas como, por exemplo, Morro da Favela ou A Negra, né, que é uma tela muito conhecida da Tarsila, de tipos populares do Brasil. Vários críticos associavam justamente o trabalho dela ao de Fernand Léger, que tinha sido seu professor, né, destacando especialmente a conjugação de uma certa inteligência formal com a ingenuidade. Então, ela é chamada assim, mas ela ocupa esse lugar, né, deliberadamente, conscientemente. É claro que a Tarsila ainda permanecia nos limites desse primitivismo europeu. Os temas e tipos populares do Brasil, que faziam muito sucesso em Paris, eram vistos com uma certa simpatia etnográfica. Mas o seu aspecto meio alegórico, meio simbólico, ajudavam a criar uma distância, né? Eram para ser vistos assim, como imagens alegres de uma civilização distante, de certo modo, para os próprios brasileiros, né? Para os parisienses, mas também para os brasileiros. Foi preciso que um outro artista, que também estava em Paris nesse mesmo momento, né, que é o Di Cavalcanti, desse um passo importante na direção de uma incorporação mais próxima e mais produtiva da cultura popular no campo das artes visuais. Em Paris, de Cavalcanti compreendeu, assim como Tarsila, que o caminho para o reconhecimento no Brasil e no exterior passava pela adoção desses temas nacionais, dessas figuras populares. Mas, diferentemente de Tarsila, ele não vai se valer de alegorias, nem de símbolos, nem dessas imagens que se aproximavam deliberadamente de uma estética primitiva ou infantil. Em 1925, por exemplo, ele pinta a tela Samba, que ficou muito conhecida. Hoje ela não existe mais porque ela foi vítima, né, do incêndio na casa do colecionador que era dono dela. Mas ela funcionou na obra de Cavalcanti como uma porta de entrada para os seus temas mais caros, aos quais ele se dedica a vida toda, a figura da mulata e o samba, ícone da cultura popular brasileira. Temas que foram tratados por de Cavalcanti nessa tela e em todas as demais foram tratados com afeto, com simpatia, mas não com distância, nem etnográfica, nem alegórica. O Di era parte daquele mundo, aquele mundo era ele, entendeu? Aquilo não era longe dele, ao contrário. O seu interesse não era o primitivo, não era construir a imagem de um primitivo, mas sim o popular, né? Aquilo que era comum, aquilo que era nativo. Tudo isso fez, né, com que houvesse, a partir de então, a partir dos anos 20, a partir da atuação desses artistas, um reenquadramento positivo daquilo que era nativo, popular, comum, né, ou primitivo, como a gente quisesse chamar. Por mais críticos que a gente possa ser, né, aos modernistas de São Paulo, a gente tem que admitir que os manifestos Pau Brasil e Antropófago estimularam muito esse processo de construção de uma nova moldura pública positiva para o primitivo e o popular. Oswald de Andrade, quando escreve, por exemplo, o Manifesto Antropófago, ele diz que o primitivo é a força vital, né, capaz de liberar a nação da opressora influência da cultura europeia. Né? Mesmo que a gente saiba, a gente entenda o quanto essa visão incorporava da retórica anti-civilização dos movimentos artísticos modernos da própria Europa, né, a gente tem que admitir que, ao compreender a civilização como alienante e a brasilidade como domínio do primitivo, isso fez com que se construísse um impacto cultural muito relevante, né, que fez que esse manifesto tivesse um impacto cultural muito relevante. A partir daí se desenvolveu esse movimento que eu estou chamando aqui de reenquadramento positivo do popular, que alcança talvez o seu momento ápice nos anos 30, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, quando a cultura popular foi institucionalizada, né? Época, por exemplo, que o carnaval é compreendido, né, como uma manifestação nacional, uma festa nacional muito importante, né, e ela é institucionalizada. Quando é liberado o samba, né, que era proibido até então, as manifestações das tradições religiosas afro-brasileiras. Então, nesse momento, a cultura popular ela é institucionalizada e ela é reelaborada nas esferas da chamada arte, da alta cultura, né, a arquitetura, a literatura, as artes visuais, as artes cênicas, a música, né, tudo isso passa a se apropriar muito diretamente da questão da cultura popular.
Para que todos possam entender como o modernismo brasileiro se conectou com o popular desde o início, selecionamos a gravura Bairro Pobre, de Oswaldo Goethe, da década de 30, pertencente ao acervo iconográfico da Biblioteca Nacional. Goethe nasceu no Rio, passou a infância em Belém do Pará, mas se formou como artista na Suíça, sob a influência da tendência mais fantástica e fabulativa dos movimentos expressionistas. Nesta obra, Goethe, que aprendeu a técnica da xilogravura no Brasil, mostra um trecho de cidade de casas simples, rua de calçamento irregular, postes altos que pouco iluminam, lixo na calçada e duas figuras humanas isoladas. Uma delas, uma mulher, olha para o alto, talvez para o céu, exibindo em sua pose um ar de cansaço e desconsolo. A outra figura, apenas uma silhueta de alguém com casaco ou vestido comprido, olha para o chão e parece carregar todo o peso do mundo. Goethe se aproxima afetuosa e empaticamente dos lugares simples e dos tipos populares, comprometendo-se por toda a vida com a sua figuração.
Os artistas modernistas que começam a trabalhar, né, que desenvolvem seu trabalho a partir dos anos 30, eles já se envolvem diretamente nesse novo contexto de positivação do popular. Um artista que a gente não pode deixar de mencionar nesse quadro é Alberto da Veiga Guinhar, cujo interesse pela cultura popular aparece não apenas nos assuntos das pinturas, né? São célebres as pinturas que ele faz sobre as festividades populares, os bailes de São João, as pessoas comuns, as paisagens também comuns, lugares comuns, né? Aparece nesses assuntos, mas também no afeto com que ele explora alguns elementos visuais da cultura popular. Tem uma tela chamada Os Noivos, de 1937, que é uma tela que está no Museu da Chácara do Céu, né, um dos museus Castro Maia, então, portanto, está num acervo público, fácil de consulta. O artista ele se dedicou a criar a imagem de um casal de tipos populares, né, é um fuzileiro naval que está se casando, mas revela também uma enorme empatia com as estampas, os detalhes de babados e lacinhos da indumentária da noiva, o uniforme impecável do noivo, o vaso de cerâmica vermelha com as florzinhas nativas no parapeito da janela, os padrões decorativos do papel de parede, da cortina, dos tapetes, a bandeira do Brasil tremulando na sacada da casa colonial, né? Se a gente vê bem a janela e um balcão em ferro trabalhado formando essa sacada da casa colonial, uma pintura de coração de Jesus na parede do fundo, né? A cadeira pintadinha de branca com almofada vermelha e a própria pose dos noivos, né? Que ela está sentada assim ligeiramente de perfil, ele de pé um pouco atrás, né, que olham para o pintor como se fossem tirar uma fotografia de casamento, né? Assim, tudo isso faz referência ao universo da cultura popular, que para o artista se torna essencial, sim, essencial, se torna uma coisa importantíssima, né? Porque funciona como uma forma de se livrar não só do peso da erudição da arte acadêmica, mas também de toda a tradição bacharelística e retórica do nosso modernismo. Né? Então, para ele, a aproximação como popular é parte de uma estratégia de modernização da sua própria linguagem, da sua própria criação artística. Né? Então, não é uma coisa exterior à obra dele, né? Faz parte da obra dele, é essencial para a obra dele. Uma incorporação afetuosa da cultura popular, também a gente pode ver nas primeiras telas do Burle Marx, do Roberto Burle Marx. O Burle Marx se formou como pintor, mas ele acabou se notabilizando como paisagista, né? Até pela grandeza da obra dele como paisagista. Ele foi considerado, desde os anos 40, internacionalmente, o criador do jardim tropical moderno. Então, evidentemente, isso tem um peso muito grande. Mas em toda a sua obra, seja ela paisagística, seja ela uma obra de pintura, tem essa combinação do interesse pela cultura vernácula e a descoberta de uma flora nativa, a descoberta e a valorização dessa flora nativa. Nas telas, por exemplo, desses anos 30 e 40, Burle Marx incorpora tipos populares, cenas de bares, né? Mas ele também faz uma porção de naturezas mortas com plantas nativas e objetos corriqueiros. Então tem a natureza morta com moringa, com mamão, com romã, com a estrelícia, né? Entendeu? Com a florzinha tal, com a planta tal, enfim, tem toda uma série de naturezas mortas que incorporam esses objetos corriqueiros, as plantas nativas, porque também os objetos também são comuns, né? Então é a moringa de barro, é a toalha de renda, né? São esses objetos da cultura popular. Tem uma tela específica que eu gosto muito, de 1933, chamada Figa e Toalha de Renda, que pode ser vista no sítio Burle Marx, em que essa combinação de natureza e cultura é um tema muito importante, é um tema central, eu acho. A tela mostra um arranjo de objetos sobre uma mesa, assim, num canto de ateliê. Né? Tem até umas telas encostadas na parede, que aparecem só o chassi por trás, assim, que a gente vê que aquilo é o ateliê dele. Sobre a mesa, que está coberta com uma toalhinha de renda, tem uma figa deitada, uma figa grande deitada, com unhas pintadas de vermelho, o punho pintado de branco, e tem várias inscrições de flecha no braço, né, da figa. Enrolado assim na figa tem um cordão de contas, contas especificamente de lágrimas de Nossa Senhora. À direita tem um buquê de rosas, a maior parte cor de rosa, e tem uma rosa vermelha, num vaso bojudinho, assim, com uma pintura floral e um pássaro. Tudo isso, evidentemente, remete ao universo das tradições afro-brasileiras, né? Mais especificamente, né, a flecha, como a que aparece nas inscrições da figa, e o pássaro, né, na pintura do vaso, são signos do orixá Oxóssi, o caçador mítico que vive na floresta. E aí a floresta que aparece aqui representada no seu ciclo de nascimento, crescimento e morte, pela semente das contas, o tronco da figa, e as flores, né? Uma miniatura de floresta culturada nas relações com as tradições afro-brasileiras. Né? Um outro artista que eu acho importante a gente mencionar é o José Pancetti. ele acabou se tornando, para mim, pelo menos, um dos maiores responsáveis pela consolidação das conquistas pictóricas modernas e pela construção de uma iconografia propriamente moderna no Brasil. As suas pinturas mostram tipos populares, objetos simples, cenas domésticas comuns, casas muito modestas, né? Assim, não tem nada de grandioso na obra dele. Também a sua personalidade como artista, né? Ele recusava fazer teorias sobre a arte, ele vendia diretamente seus quadros, ele detestava ser tratado como uma pessoa especial, ele dizia que o pintor era um trabalhador como outro qualquer, né? Tudo isso se aproximava, né? Contribuía para que ele se aproximasse do mundo do trabalho da arte, né? Desse mundo mais material, mais comum. Não gratuitamente, ele escolheu a praia como espaço privilegiado para viver esse seu destino de artista, né? Ele pintou inúmeras marinhas. E é curioso porque litorais são espaços fronteiriços, né? O mar é o outro da terra, é um mundo sem lei, é um lugar de sobrevivência econômica, né? Tem os pescadores que aparecem nas telas do Pancete, tem as lavadeiras, quando ele retrata, por exemplo, a Lagoa de Abaeté, mas é um mundo de sobrevivência econômica sem regulação trabalhista. Né? Assim, então é curioso que essa geografia dos litorais de Pancete, ela fala justamente de uma contradição, né? A contradição entre a fluidez atmosférica da paisagem, uma ordem muito rigorosa da pintura, né? O Pancete tinha uma ordenação que a gente chama de uma ordenação em Z, que é uma ordenação em diagonal da paisagem, e isso se repete em todas as marinhas dele, como se ele estivesse falando das ambiguidades ou das ambivalências, né? Do próprio modernismo brasileiro, né? Assim, entre o que é moderno e o que resiste à modernidade. Então, ele é uma obra muito importante nesse sentido. E também a aproximação dele com esse universo do que é comum e popular é essencial para a construção da sua obra. O último artista que a gente não pode deixar de mencionar de jeito nenhum é o Volpi, né? Alfredo Volpi, que talvez seja, de todos os artistas modernos, o que ficou mais próximo do universo popular. Mas é preciso a gente pensar um pouquinho na aparente facilidade das obras de Volpi, né? Porque a gente olha para aquelas bandeirinhas, aqueles santos, a gente acha muito simples, muito fácil de entender. Mas quanto mais a gente olha para aquilo, mais aquela ingenuidade vai se convertendo numa espécie de construção deliberada, né? Assim, uma construção de segunda ordem. Pois essas paisagens também muito simples, as pinturas de santo, as casinhas, as bandeirinhas, as velas de barco, elas permanecem sempre nos limites da configuração objetiva, né? A gente identifica, né, como bandeirinhas, velas, barcos, etc. Mas a estruturação plástica, né, geométrica do Volpi tende a dissolver essas imagens em formas, uma espécie assim, de jogo combinatório de formas, sempre fica nesse meio caminho, né, na ambivalência entre a superfície do quadro, uma forma abstrata, e a ilusão figurativa. Tem uma tela dele que eu gosto imensamente, que se chama Marinha com Sereia, que é uma paisagem marinha, né, claro, como o título indica, né, uma paisagem depurada em formas geométricas de cor, né, e aí ele usa metonímias, né, assim, não são casas, é porta, janela, grade, coluna, trecho de parede, telhado, piso, são esses elementos que constituem a casa. Numa dessas construções, sem a gente saber se é uma figura que ele, né, que ele está retratando, como ele retratava a figura de santo, por exemplo, né, se é uma figura que ele está retratando presente na cena, ou se ela está dentro da casa, ou se ela está fora da casa, se ela está pintada na parede, ou se ela está flutuando no ar, entendeu? Tem uma sereia, né? Então está lá aquela sereia no meio, que a gente não sabe exatamente por que ela apareceu ali e o que ela está fazendo naquela cena, né? E isso cria uma espécie de indeterminação e acrescenta um interesse narrativo muito interessante. Porque também é uma sereia que não é a sereia, todo o interesse etnográfico que cerca a figura da sereia, entendeu? É uma sereia pequenininha, né, que está ali flutuando ali, uma coisa, tem uma singeleza, né, naquela sereia. Então essa brasilidade do Volpi, ela é intrínseca à sua pintura, né? Ela está sempre nessa tensão entre figuração e abstração, e ela é intrínseca da pintura, né? Ela está na simplicidade formal dele, nas cores, na artesania da têmpera, né? A têmpera era a tinta que ele usava, né? Era feita com gema de ovo, né? Então é uma tinta, você tem uma artesania na própria fabricação da tinta, né? Então a artesania da têmpera, o uso de uma tela de linho, os temas, e essa relação totalmente curiosa e não literária com a cultura popular. É claro que eu poderia, e talvez devesse, né, mencionar outros tantos artistas aqui, mas eu acho que a gente pode concluir, a partir desse pequeno conjunto de artistas e obras que eu mencionei aqui, que a arte moderna brasileira alcançou momentos assim muito significativos quando justamente entendeu que precisava se aproximar da cultura popular, né, a arte moderna brasileira. Se aproximar dessa cultura em toda a sua precariedade, em toda a sua simplicidade, né, com rudeza, com sinceridade, né, assim, quando ela entendeu que a própria arte moderna seria uma estratégia para forçar os limites entre a chamada alta cultura e a cultura popular, e não para se estabelecer um projeto nacional de arte moderna, né? Enfim, quando ela foi em tudo oposta ao que se pretendia ser na Semana de Arte Moderna, né? Aí, nesse lugar, a despeito das fragilidades da nossa modernidade, né? Assim, das ambivalências, das ambiguidades, ou talvez até por causa delas, nós fomos modernos, né? Nós somos modernos, outros modernos.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERGE, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio FAPERGE. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som Raquel Lázaro. Identidade visual Simone Jabukovitch. Locução Valéria Becker, curadoria da temporada 100 anos da Semana de Arte Moderna e leitura das pílulas, Paulo Knaus. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir 100 anos da Semana de Arte Moderna, convidamos o professor da Universidade Federal do Pará, Aldrin Figueiredo, para falar sobre os Vândalos do Apocalipse, em que destaca que o movimento modernista no Brasil não foi apenas paulista, mas se desenvolveu em várias partes do país, explorando o exemplo do caso amazônico. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!